Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. Você está acompanhando o nosso Temática e sempre a nossa última hora do Temática é com um assunto um pouco maior. A gente traz um convidado aqui, especialista em determinadas áreas do direito, da saúde, um assunto geral da nossa comunidade. Sempre tem uma pauta especial nesse horário. Todas as nossas pautas são importantes, mas nesse horário é uma pauta onde os ouvintes acabam interagindo muito mais na programação por se tratar de um assunto que também vem a esse encontro de esclarecer alguma dúvida dos nossos ouvintes. E o assunto que nós pautamos para hoje, o programa Temática de hoje vai tratar sobre o assunto saúde dos olhos. Já foi tratado em outra oportunidade, mas diante a demanda de perguntas e a pendência que ficamos em respondê-las, a gente acabou pautando novamente e convidando ele para estar conosco nessa manhã. Ele que está chegando em Lagoa Vermelha, já está atendendo em Lagoa Vermelha, o médico oftalmologista Cássio Cook. Prazer recebê-lo mais uma vez, doutor Cássio. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para conversar aí sobre a oftalmologia e a saúde dos olhos.
A outra vez que tu veio, tu conversou com o meu colega Ricardo e ainda não estava atendendo aqui em Lagoa, estava se preparando para começar a atender. Agora já está estabelecido, o consultório já funcionando, os atendimentos acontecendo, doutor Cássio?
Sim, sim, agora já estou atendendo. Eu iniciei as atividades essa semana, até atrasar um pouquinho mais do esperado, mas essa semana eu já comecei, o consultório já está funcionando, as consultas já estão sendo realizadas. Ali na Duque de Caxias, né?
Entrou na galeria Duque de Caxias, a primeira sala à direita, era bem fácil, né?
É, a segunda sala, sim.
Bem fácil de encontrar. Muito bem, doutor Cássio, hoje nós pautamos então para abordarmos aqui na nossa programação a questão da saúde dos olhos. A gente sabe que os ouvintes daqui a pouco começam a interagir, vão trazer algumas questões pontuais de cada um e a gente vai esclarecendo. O objetivo muitas vezes é responder os questionamentos, as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas começamos falando sobre o que é a saúde ocular, doutor Cássio.
Então, a saúde ocular é... estar com os erros refrativos corrigidos, ou seja, manter uma boa acuidade visual sem estar tendo que acomodar muita visão ou estar forçando muitos olhos e sem ter nenhuma outra doença ocular, seja conjuntivite alérgica, seja catarata, problema retiniano, qualquer outra alteração aí que possa encontrar no exame. Então é estar com uma visão boa e sem nenhuma outra doença ocular.
Quais são os principais problemas ou as principais doenças que podem estar afetando a nossa saúde dos olhos, doutor Cássio?
Sim. O mais comum é o erro refrativo, né? Que é a necessidade de um óculos para corrigir a visão. Esse é o disparado mais comum, que na verdade não é uma doença, assim, é sim como a gente fala mesmo, um erro refrativo, onde a gente precisa lançar mão de uma lente, seja ela de contato, lente de óculos, para fazer que os raios incidam na retina como deveria ser sem óculos. Isso ocorre geralmente devido ao tamanho do olho ou curvatura corneana, que é diferente do normal, e isso a gente corrige prontamente com óculos. Dentre os demais, os outros bens comuns que a gente vê seriam as conjuntivites, tanto as conjuntivites infecciosas quanto as conjuntivites alérgicas, as doenças do cristalino, que que mais acontece é a catarata, e as doenças retinianas, tendo elas as retinites, seja por toxoplasmose ou outras bactérias e vírus, ou até mesmo outras doenças retinianas, como degenerações maculares, retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva e o glaucoma. Essas são as principais doenças oculares que a gente frequentemente vê no consultório.
A gente ouve muitas pessoas dizerem numa linguagem bem popular: ah, eu consultei com o oftalmologista, minha visão está boa, mas ele me receitou um óculos só para descanso. O que é o óculos para descanso que as pessoas costumam falar tanto assim, doutor Cássio?
Sim, o óculos para descanso é geralmente a pessoa hipermétrica, que tem uma visão super boa para longe, mas para perto tem que acomodar um pouquinho e ela já não está conseguindo fazer essa acomodação sem sentir algum desconforto ocular. Aí tu acaba lançando mão desse óculos para descanso, entre aspas, que é mais para fazer esse tipo de atividade, quando a pessoa vai ler, vai mexer no computador, vai usar uma visão de perto, uma visão que é uma visão bem nítida. Então tu lança mão desses óculos que são com graus menores para evitar que a pessoa tenha desconforto ou alguma outra queixa depois de uso frequente de computador ou leitura.
Muito bem. Eu sugiro aos ouvintes que vão encaminhando mensagens através do WhatsApp da rádio, que é o 984-18-2145. Eu não consigo olhar o meu WhatsApp particular aqui durante o andamento do programa. E aí depois, quando termino o programa, eu vejo que chegaram muitas mensagens lá. Então eu peço para o pessoal que vão centralizando as mensagens no 98418-2145, que é o telefone que a gente fica conectado 24 horas aqui na rádio. Vamos à primeira participação dos ouvintes, é a Liliane de Lima. Ela pede o seguinte, doutor Cássio. Bom dia. Por conta das aulas online, as crianças estão cada vez mais expostas às telas dos computadores ou dos celulares. Que prejuízos isso pode ter em termos de oftalmológicos e que cuidados nós devemos ter com os nossos filhos? Olha que pergunta apropriada para o momento, doutor Cássio.
O que se sabe hoje, que principalmente está acontecendo no mundo oriental, é que o uso mais frequente de telas por muitas horas e a diminuição da exposição solar tem aumentado muito a incidência de miopia, principalmente em crianças menores de 8 anos, que é a idade que o olho está crescendo mais. Então, nessa idade, deve ser mais limitado o uso de tela e a criança deve ter atividades ao ar livre, porque o sol tem um fator protetor na incidência de miopia. Tem diversos estudos mostrando que a exposição ao sol da criança e as atividades ao ar livre diminuem a incidência de miopia nessa faixa etária. Então, esses são os maiores cuidados seriam esses, diminuir o uso de tela, que é uma coisa difícil hoje em dia em virtude das aulas online e tudo mais, e também as crianças terem uma atividade mais ao ar livre, que isso também reduziria a miopia. Só que também está complicado hoje, né, para as crianças terem muitas atividades fora de casa. Então, o ideal seria isso, mas aí tem que ver como é que vai evoluir aí essa pandemia para as crianças tentarem ter mais atividades longe de casa. Aí.
Isso já ajuda. A gente tem ouvido falar muito hoje, quando vai fazer um óculos de grau, e as pessoas apresentam os vários formatos de lentes para o óculos, e muito se fala, esse óculos protege da luz azul. É a luz de LED, é a luz dos computadores. O que é a luz azul que está dando prejuízo para os nossos olhos, doutor Cássio?
Sim, a luz azul, esses filtros de luz azul, a ideia é principalmente proteger contra a luz azul turquesa. Saíram estudos que comprovaram que a luz turquesa ela diminui a produção de melatonina. Então, a melatonina é um hormônio do sono, então pessoas que têm diminuição da produção de melatonina, principalmente à noite, teoricamente teriam um sono pior. Então, o grande objetivo desse fio de luz azul é que isso não aconteça, que não aconteça a diminuição da produção de melatonina, e também a luz azul é um pouco mais nociva para a retina. Então, até inclusive as lentes intraoculares que a gente coloca depois da cirurgia de catarata, elas também têm esse fio de luz azul, porque a luz azul lá na retina ela favorece a degeneração macular, que é uma doença retiniana que acontece com o passar do tempo, geralmente em pessoas mais idosas. Então, é principalmente por esses dois objetivos, para que não ocorra a diminuição da produção de melatonina e para que diminua a incidência de degeneração macular, que é uma degeneração que acontece lá na retina e pode levar à perda de visão central, essa visão nobre que a gente tem.
Nós temos uma moradora de Caseiros, a Celei, aparece aqui o nome dela pelo WhatsApp. Escuta Cacique todos os dias, mora no município de Caseiros e gostaria de saber se o Dr. Cássio Cook atende só particular ou atende por convênios?
Não, atendo convênios também. O Unimed já estou atendendo. O IP, que eu não tenho que esperar mais um pouquinho, que eu já mandei os papéis, mas até liberarem as consultas, eu acho que vai mais uns meses aí. Mas daí eu acabo fazendo uma diferença, um custo menor para o paciente com IP, em virtude de ele já ter um plano e eu não consegui atender no momento. Mas a ideia é agora, nos próximos meses, eu já conseguir atender IP também.
Muito bem. A Lidiane de Bispo também vai nessa linha de pergunta. Se o doutor atende pela Unimed e atende pelo convênio com o Sindicato dos Agricultores de Lagoa Vermelha, já tem convênio com o sindicato ou não, doutor?
Não tenho ainda. Até uma questão que eu posso
encaminhar.
Posso encaminhar. Não tenho, mas eu vou atrás disso. Eu realmente não sei. Vou pedir para minha secretária dar uma...
Nós vamos lhe passar, então, depois aqui, o número do telefone do pessoal lá do sindicato, porque tem muitos profissionais da área de saúde que atendem através desse convênio, e aí o pessoal que é ligado à questão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é de Lagoa Vermelha e Capão Bonito Sul, acabam sempre se direcionando para os profissionais que atendem pelo sindicato, e também já é importante. Gostaria de saber se há algum problema de visão que afeta mais a visão durante a noite. Esta é a pergunta, vamos ver de quem é essa pergunta aqui. É da Emilene. Emeline, ela que está fazendo essa pergunta. Tem algum problema de visão que a pessoa sente mais durante a noite, doutor Cássio?
Sim, o paciente míope, o paciente tem dificuldade visual para longe, no entardecer, assim, à noite, tem uma dificuldade um pouquinho maior mesmo. O paciente tem astigmatismo, na verdade, não tem mais dificuldade à noite, mas o problema é que, quando, por exemplo, está dirigindo alguma coisa, quando vem a raio de luz em cima da córnea, também acaba piorando. Então, são principalmente esses dois aí que acabam piorando à noite, o míope e o que tem astigmatismo. O hipermétropo, que é o paciente que tem mais dificuldade para perto, não que ele tenha piore à noite, mas quanto mais iluminado o ambiente para ele fazer uma leitura, por exemplo, melhor. Mas os que têm mais dificuldade, com certeza, são o míope e o que tem astigmatismo.
Muito bem. A pessoa pode ou deve procurar o oftalmologista apenas no momento em que estiver sentindo alguma coisa ou passando, sentindo algum sintoma, ou existe uma forma de procurar, o aconselhado é procurar para ter uma saúde preventiva dos olhos, doutor?
A gente sempre recomenda que se consulte ao menos uma vez na infância, na adolescência e na vida adulta, claro, com acompanhamento um pouquinho mais constante, assim, porque a gente consegue prevenir diversas doenças oculares e a gente consegue deixar a pessoa com uma qualidade visual muito melhor. Normalmente a pessoa acaba forçando a visão e não está nem percebendo, e só vai perceber isso lá para frente. Então a gente consegue dar uma qualidade visual melhor para a pessoa. Então um acompanhamento periódico é bem relevante, assim.
Tem parcerias com prefeituras, atende pelo SUS também, doutor Cássio, ou ainda não?
SUS não atendo. Em virtude de como é consultório privado, é difícil tu conseguir credenciar alguma coisa com o SUS. E com as prefeituras, sim, a gente trabalha com desconto para todas as prefeituras aí.
Muito bem. A Neuza está perguntando se pelo plano da Via Med o senhor atende.
Atendo também, tem o desconto de quem tem Via Med também.
Bom dia, meu nome é Daiane Rimoldi. Eu tive toxoplasmose quando perdi metade da visão do olho direito. Agora, em janeiro, descobri glaucoma, perdi o restante da visão. Tenho a impressão que o meu olho tem maior que o outro, que o olho ficou maior que o outro. Isso pode acontecer, doutor? Uma diferença visível, assim, do tamanho do olho?
Sim, isso pode acontecer. Quando eu não sei a visão que ela tem nesse olho, ela até falou que ficou metade, mas não
metade
sei.
Metade agora ela teve, e pelo que eu percebi aqui, ó, ela teve toxoplasmose e perdeu a metade da visão.
Sim.
Em janeiro ela descobriu glaucoma.
Sim.
E perdeu o restante da visão desse olho. Então acho que ela perdeu
então,
a visão do olho.
Essa era a pergunta. Então assim, realmente isso acontece, isso a gente chama de fitises. Fitises bulb é o nome científico disso. Isso acontece quando o olho não tem mais uma visão, ele acaba perdendo estímulo e ele vai atrofiando, ele vai diminuindo de tamanho mesmo. Então, ele acaba ficando menor que o outro. Isso é bem comum mesmo,
em
olhos que não enxergam.
Sim. A Maria Terezinha mora em Pisamilho, área rural de Lagoa Vermelha. Ela mandou o seguinte: bom dia, eu tenho dois filhos, um de 7 meses e outro de 11 anos. Com frequência, treme o olho. Isso é normal ou é algum problema, doutor Cássio?
Eu acho que treme a pálpebra.
Eu acho que sim, né? Acho que treme a pálpebra.
Não é normal, teria que examinar para ver se talvez tenha alguma... Eu não sei se eles possam ser mais alérgicos, terem rinite, talvez tenham conjuntivite alérgico ou alguma outra alteração, mas ficar tremendo a pálpebra o tempo inteiro é uma coisa que não é normal. Isso tem que... Provavelmente
tem que ver o que
alguma causa, sim.
Muito bem. Ouvinte pedindo se o doutor trata de ceratocone e faz exame Pantacan.
O Pentacan é uma tomografia da córnea. O Pentacan eu não faço, eu faço apenas aqui a topografia corneana. O Pentacan é a tomografia,
sim.
É um exame um pouquinho melhor. Aqui eu não tenho ele ainda. Eu acompanho o ceratocone, sim, mas acompanho com a topografia que eu faço aqui, ou com a tomografia eu acabo pedindo fora, mas eu acompanho a doença, só não tenho o Pentacan, não tem aqui.
Muito bem, vamos a uma outra pergunta aqui. Muitas perguntas chegando diz respeito à catarata. Como se identificar a catarata e saber que ela pode estar começando a apresentar problemas, doutor?
Então a catarata é a opacidade, a opacificação do cristalino, que é a lente natural do olho. É difícil de... Vai percebendo insidiosamente, é bem insidioso. A pessoa vai começando a ver que a visão está um pouquinho mais borrada, um pouquinho mais amarelada, parece que tem uma nuvem na frente da visão. Mas para ter certeza que é isso, é só com um exame mesmo. É só examinando a pessoa lá na lâmpada de fenda, que é o aparelho que a gente usa, e aí a gente consegue ver que tem catarata. Mas os principais sintomas é isso. A visão vai ficando mais borrada, vai ficando mais amarelada e vai ficando mais nublada, assim.
E alguma característica física que a pessoa possa enxergar no olho que aquilo é a catarata, doutor?
Só em cataratas mais avançadas, assim, quando o cristalino já está bem branco, aí fica na pupila, que geralmente a gente vê como um pontinho preto ali, ela fica branca, aí sim, aí já é uma catarata bem avançada e consegue se ver a olho nu.
Muito bem. Agora são 11h24, nós vamos para um intervalo comercial e a gente volta na sequência, ainda algumas perguntas relacionadas à questão de cataratas e lentes de contato. É um outro assunto que nós vamos falar depois do intervalo com o Dr. Cássio Cook, médico oftalmologista atendendo já em Lagoa Vermelha. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Lagoa Carnes, um açougue completo e com as melhores carnes da nossa região. Gado de pastagem com carne diferenciada. Rua Otávio Andrade, entrada do bairro Rodrigues. Antigo Segala, Lagoa Carnes, aberta de segunda a sábado. Nas quartas e sábados assamos seu churrasco, galeto e linguiça. Reservas pelos fones 99653-9587 ou 98403-7267.
A Genet Telecom está em todos os pontos de Lagoa Vermelha com fibra ótica de alta velocidade. Porque mais do que tudo, agora precisamos estar conectados para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente para diminuirmos a distância uns dos outros. Pacotes especiais de internet com preços especiais. Genet Telecom, Rua Libório Pimentel, ao lado da antiga Girardi Informática. Fone WhatsApp 3358-5555.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz...
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Grupo Adeva informa. Contribua com a preservação do meio ambiente. Separe o seu lixo e facilite o serviço dos recicladores. Informações, fones 99980-1516 e 99956-1039.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura 11 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358-1511.
A A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 29 minutos, o que acontece é assunto, se é assunto está na nossa programação, e hoje o assunto que nós trouxemos para a pauta é o assunto saúde dos nossos olhos, a saúde ocular. Dr. Cássio Cook, médico oftalmologista, está conosco nessa manhã e a gente vai respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Nós temos aqui a ouvinte Cirlei, ela pede qual é o horário que o senhor atende, doutor, no consultório e se é todos os dias o atendimento.
Então, eu estou atendendo, por enquanto, 3 vezes na semana, terça, quarta e quinta. Agora, provavelmente, nos próximos dias, já começarei a atender na segunda-feira também.
Muito bem. A ouvinte aqui, a Lidiane, ela pede se o senhor atende pacientes que têm ceratocone.
Sim, atendo. Como eu falei antes, eu só não tenho tomógrafo corneando, que é o Pentacam, o Galilei. Mas isso, o exame pode ser feito fora, mas eu acompanho a doença sem problemas também.
Muito bem. A outra ouvinte, deixa eu ver como é que é o nome dela aqui, é a Juliana Sutil de Oliveira. Ela usa óculos, ela tem estigmatismo. Ela quer saber se é normal, porque os olhos dela coçam muito e arde, fica muito vermelho. É normal para quem tem esse problema, doutor Cássio?
Coçar os olhos é normal, principalmente para quem tem ceratocone. Ceratocone acaba. O maior risco de progressão para ceratocone é o ato de coçar os olhos. Tu acaba estimulando a córnea a ficar mais protusa. Coçar os olhos não é normal e não é bom, principalmente para quem tem astigmatismo. Quando vê ela tem algum ceratocone não diagnosticado também. Então isso não é bom, tem que ser tratado para evitar que isso aconteça.
Pode dar problemas maiores ainda futuros para os olhos.
Sim, pode ficar aumentando o grau de astigmatismo ou progredindo o ceratocone.
Muito bem. Tratamentos para cataratas. Quais são, como são os tratamentos de catarata, doutor?
O único tratamento para catarata é a cirurgia. Não tem colírio, não tem nenhum outro medicamento que tu possa usar que melhore a catarata. O único tratamento é sim retirar o cristalino que está com opacidade e colocar uma lente intraocular para resultar numa melhor acuidade visual.
Agravamento de situações de catarata se não tiver uma atenção. Uma outra pergunta. Se a pessoa sabe que tem, daqui a pouco não vai procurar e tal, vai se agravando se for deixando?
O grande problema de ir deixando muito e deixando a catarata ficar muito avançada é que ela fica cada vez mais dura e cada vez mais opaca, mais rígida. E isso dificulta bastante no procedimento cirúrgico. Então, o ideal é que ela seja realizada um pouco antes porque diminui as complicações cirúrgicas. Mas não que depois, se acontecer tudo bem, a cirurgia for super bem, a visão vai ser a mesma no final, tanto quem faz antes, quem faz depois. Só que a chance de ter alguma complicação, e daí sim, talvez não ter uma visão tão boa, é maior do que tem nas maiores cataratas.
Muito bem. A Salete está perguntando, gostaria de saber se existe cirurgia para resolver o problema de miopia.
Sim, miopia tem cirurgia refrativa, que a gente chama, que é a cirurgia que se faz uma ablação na córnea e se tenta mudar a curvatura da córnea, deixá-la mais plana, para que os raios se incidam na retina. Então, claro, isso depende da saúde da córnea dela, da espessura da córnea, da curvatura da córnea, do grau de miopia, se está estável, se não está, da idade, mas fechando todos os fatores, tem cirurgia sim para miopia.
A Maria Helena está perguntando se o senhor atende pelo IP. O senhor falou que encaminhou a documentação, mas ainda não está pronta.
Sim,
né?
Eu dou um desconto bem bom para paciente com IP, por enquanto, até ser liberado aí para as consultas.
Luiz Fernando disse que consultou recentemente, mas ele ainda não fez o óculos. Qual é o tipo de lente indicado para o óculos?
O que a gente mais recomenda são as com filtro de luz azul, que é bom hoje, e anti-reflexo. Agora, não sei se é, por exemplo, a idade, se é um óculos multifocal ou não, aí tem essas variações aí.
Mas aí daqui a pouco até o técnico em ótica que vai fazer pode orientar ele, né?
Sim, com certeza, com certeza.
Muito bem. Falando em lentes, vamos entrar no assunto lentes de contato. Todo mundo pode usar lente de contato, doutor Cássio, ou não?
Quase todo mundo, não vou dizer todo mundo, porque tem pessoas que têm dificuldade para manipular a lente, isso não é tão simples, mas também não é um mar de sete cabeças. Tem pessoas que têm alguma doença corneana ou que têm alguma alergia a alguma das soluções que a gente usa para higienização das lentes ou até o próprio material da lente que não conseguem fazer uso da lente, mas a grande maioria consegue utilizar sim.
Quais são os tipos de lentes de contato, Dr. Cássio?
As mais comuns são as lentes de contato gelatinosas, que são as mais usadas, que têm uma aceitabilidade bem boa, tem um conforto muito bom. E tem as lentes de contato rígida, que a gente lança a mão principalmente para quem tem a córnea mais irregular, por exemplo, paciente com ceratocone ou que tem algum astigmatismo irregular, que acaba não melhorando com a lente de contato gelatinosa. Aí sim a gente acaba lançando mão das lentes de contato rígidas.
Muito bem, vamos ver a pergunta dessa ouvinte, é a Maria Terezinha, ela pede o seguinte, poderia me passar o contato do doutor? Então nós vamos passar, porque nós temos três pessoas que pediram o contato e nós vamos passar aqui. Então o contato do para agendamento de consulta e tal é o 999090992. Então é muito fácil até de decorar, 999090992. Então são três pessoas que pediram aqui o contato, a gente vai mandar pelo WhatsApp, mas está respondendo. Ela disse que levou numa consulta em Passo Fundo o filho dela, e aquela que perguntou sobre que treme a pálpebra. E em Passo Fundo, disseram que é normal, só que ele acaba muitas vezes se desequilibrando e caindo, acaba esbarrando muito em objetos que tem na frente, e ele acaba não vendo esses objetos. E o bebezinho, a criança menor de 7 meses, já levou no hospital aqui em Lagoa e falaram a mesma coisa a respeito desse assunto. A gente sabe que algumas pessoas acabam, quando tem problema de visão, esbarrando nos objetos, achando que está perto e não está, ou tendo esse tipo de situação. Que doenças ou que problema traz isso como consequência, doutor Cássio?
Provavelmente normal não seja, né? Porque a criança está se barrando em objetos, alguma coisa deve estar acontecendo para ela não ter uma visão tão boa. O grande problema de não corrigir os erros refrativos até os 8 anos de idade é que depois dessa idade, por mais que tu corrija, o desenvolvimento da visão acontece até essa idade. Então, depois dos 8 anos, tu pode até tentar corrigir o grau, mas a pessoa não tem uma visão tão boa quanto se ela tivesse corrigido antes. Isso a gente chama de ambliopia, é o nome disso, que é o não desenvolvimento da visão por não estar corrigido, por exemplo, se for um grau de hipermetropia ou de miopia alto, a criança acaba não desenvolvendo a visão porque não foi corrigido em tempo adequado.
Muito bem. A Jéssica pergunta, doutor, atende crianças de 2 anos? A partir de que idade o senhor atende? Todo mundo, doutor? Como é que é?
Sim, eu atendo, só que tem que ter um retinoscópio, que é um aparelho que a gente utiliza para verificar o grau nessas crianças. Eu encomendei o meu, isso vem dos Estados Unidos, e não, a importação está atrasada. Acredito que vai chegar agora nos próximos dias ou semanas, mas se não, atendo sim.
Uma ouvinte perguntando sobre lente de contato. É mais fácil de se adaptar com as lentes de contato gelatinosas ou as duras?
As gelatinosas têm um conforto muito melhor. As rígidas, elas têm até, para a fisiologia do olho, elas são até um pouquinho melhores, mas o conforto da lente gelatinosa é muito superior ao da lente rígida.
Outra pergunta, a maioria das pessoas, até eu só vou introduzir a pergunta aqui, a maioria das pessoas utilizam lente de contato quando fazem a lente de grau para substituir o óculos. A pergunta que chega é o seguinte: existem lentes de contato que mudam a cor dos olhos, deixam o olho colorido e você pode escolher a cor que você quiser. Esse tipo de lente pode trazer prejuízos para a saúde ocular?
Não, sim, existem as lentes de contato coloridas que se lança a mão quando o paciente quer trocar, mudar a cor dos olhos. O único inconveniente é que as lentes de contato coloridas, elas são de troca anual. E as lentes de contato gelatinosas de troca anual tendem a, depois de alguns meses, elas retêm um pouco de proteína e não têm um conforto tão bom quanto as de troca mensal, que todo mês tu acaba trocando a lente. E as mensais não têm as coloridas. Então, esse é o único problema, assim. Mas, de restante, não vai... Claro, se usar de maneira adequada e tudo mais, não vai causar problema, assim, para quem utiliza.
Muito bem. Bom dia, sou o Lucas. Gostaria de saber se o desvio no olho tem cura.
Assim, o desvio no olho a gente chama de estrabismo, né? Tem diversas formas de estrabismo.
Popularmente, as pessoas falam que a pessoa é vesga.
Isso.
Né? Essa é a linguagem mais popular, né, doutor?
Sim. Tem que fazer o diagnóstico primeiro de qual estrabismo que é, mas normalmente se realiza cirurgias que melhoram. Tem que ver, claro, se a pessoa tem uma visão binocular, se juntando os dois olhos ela tem uma visão tridimensional, que se tiver isso até se corrige mais fácil o estrabismo, mas na grande maioria das vezes tem cirurgia para correção, sim.
Muito bem. Aqui tem um ouvinte que perguntou, vamos ver se eu entendi se está correta a palavra. Amigos da Cacique, pergunta para o doutor, pterígio tem tratamento? Está certa a palavra pterígio, doutor?
É, pterígio, sim.
Sim.
Pterígio é quando a conjuntiva acaba crescendo sobre a córnea, digamos assim,
uhum.
E aí fica aquele aspecto branco, assim, no canto do olho, quando tu olha a pessoa até olho nu, assim.
Sim.
Então, sim, tem tratamento. Na verdade, o tratamento é cirúrgico, se faz uma
exérese. Até a pessoa pergunta se é com medicamento ou é só cirurgia.
Não, é cirurgia. Até tem alguns pterígios que têm uma resposta inflamatória um pouquinho maior, que às vezes tu lança a mão de um tratamento e dá uma reduzida ou até diminui significativamente. Mas a grande maioria é com exérese cirúrgica.
Essa pergunta é bem interessante, nunca pensei nesse assunto aqui. A criança que nasce sem o infravermelho em um dos olhos pode desenvolver algum tipo de problema mais tarde?
Sem o infravermelho, acho que ela quis dizer reflexo vermelho.
Pode ser.
Reflexo vermelho é o teste que se faz para... Teste do olhinho que se faz em todo recém-nascido, é uma obrigação de se fazer hoje. O teste do olhinho é para ver a perviabilidade do olho à luz. Ou seja, tu vai e incide uma luz no olho, se o reflexo vier vermelho é porque ele foi até a retina e voltou, porque a retina tem um aspecto vermelho. Então quer dizer que a córnea está transparente, o cristalino está transparente e o raio chegou lá na retina. Se isso não acontece, se não tem o reflexo vermelho presente, com certeza a criança tem bastante chance de ter algum problema ocular, principalmente ou alguma opacidade corneana, ou a catarata congênita, esses são o retinoblastoma, essas são as principais doenças que podem acometer crianças que têm, que a gente chama de, na verdade, leucocoria, que é o reflexo branco ao invés do reflexo vermelho.
A Maria diz que já entrou em contato e já agendou consulta, doutor. Então o senhor tem uma paciente nova a partir de hoje, que é a dona Maria, que mandou uma mensagem aqui.
Obrigado.
Gostaria de saber se o doutor atende pelo convênio CACI. Eu acho que muitos funcionários do Banco do Brasil, outras instituições, têm esse plano de saúde.
Eu estou também vendo para me cadastrar no Cassino Cabergos também, que é do Banrisul, né?
Sim.
Então, sim, eu vou atender, sim.
Mais uma. Gostaria de... Aqui, onde é que está? Aqui, ó. Bom dia. Quem tem coloboma... Tem cura? Tá certo? Coloboma?
É, coloboma é... Sim, tem vários tipos de coloboma, na verdade. Uhum. Tem coloboma de íris, coloboma de nervo óptico. O mais comum é o coloboma de nervo óptico. Infelizmente, é uma doença que não tem cura. E a gente acaba apenas acompanhando, mas não tem cura nem tratamento para isso.
Pacientes que consultam pelo SUS têm desconto também, doutor?
Podemos ver. pode se falar com a secretária Michelle, a gente dá um jeito aí.
Muito bem. Foram algumas perguntas que foram chegando aqui. Muita gente pediu o número do seu telefone, já fui respondendo aqui. Vamos quase que encerrando, porque o nosso tempo já está quase encerrando. Idade para usar lente de contato. Existe uma idade a partir de quando, doutor?
Não existe uma idade, às vezes a gente lança a mão até em crianças ambliopes para lente de contato, até em crianças bem pequenas, claro que é o pai e a mãe que fazem a troca da lente, mas não existe idade. A gente recomenda, claro, que a partir aí dos 12, 14 anos, a adolescente já tem uma noção um pouquinho melhor aí de manuseio, dos cuidados, mas a idade é quando tiver conseguir realizar todos os cuidados e ter um bom manuseio com a lente, pode usar. Não tem uma idade assim preconizada, assim, específica.
Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Algumas perguntas, muitas iguais. A Clarice é uma delas. Vamos responder para ela e já aproveitamos para responder para as demais. O valor de uma consulta particular, doutor? Quer falar sobre o valor ou quer que ligue para a secretária para conversar?
Eu acho melhor ligar para a secretária. Eu então, acho que tá. Fica...
Mais ético.
É, mais ético.
Muito exatamente. Bem. Então, já passamos aqui o telefone das pessoas que pediram o valor da consulta. A gente passou o número do telefone, entra em contato e aí a secretária vai passar o valor das consultas para quem tem convênios e parcerias e tal. Doutor Cássio, muito obrigado pela participação e por estar aqui trazendo essas informações que, com certeza, às vezes o problema de uma pessoa é o problema de outras tantas e uma pergunta já esclarece muita coisa. Obrigado pela presença, doutor Cássio.
Obrigado, eu que agradeço aí. Estou sempre à disposição agora que eu estou residindo aqui no município, então qualquer dúvida, qualquer necessidade de outra entrevista, aí estamos à disposição aí.
Vamos conversando sim. A Maria Roveda também, que acabou de ligar lá, já marcou consulta. Duas Marias já marcaram consulta, então. O senhor vai ter duas novas pacientes a partir de agora. 11h44.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Você ainda não provou as lasanhas do Tuta Guest Gastronomia? Então corre! São lasanhas que fogem do tradicional, porque são frescas e generosamente recheadas. Disponíveis nos sabores de frango, carne de panela com cheddar, salmão, legumes, camarão e quatro queijos. É lasanha artesanal de alta qualidade. Tuta Guest Gastronomia. Fone para contato 99904-9475.
Esses dias eu passo
no CS Climatização.
E meu compadre velho, eu saí muito feliz. Lá tem de tudo, você tem que conferir. Mão de obra especializada do jeito que eu sempre quis.
E o material é bom?
É bom demais.
Lá tem tudo que preciso?
Tem muito mais.
CS Climatização.
Preço baixo toda hora. Meu compadre sai na frente, tô indo pra lá agora.
CS Climatização.